Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante que propõe um jeito diferente de lidar com conflitos familiares, sabe? Especialmente separações. Analisamos uns trechos de uma entrevista sobre advocacia colaborativa interdisciplinar. A ideia aqui é entender por que estão falando que essa prática é talvez uma alternativa mais humana, mais eficaz que o processo judicial tradicional.
Que a gente sabe como é, né?
Pois é. O material descreve bem aquele cenário. Processos que se arrastam, custam uma fortuna, o desgaste emocional é imenso.
Terrível.
E muitas vezes as decisões finais parecem meio injustas para quem está vivendo aquilo. A fonte até menciona um número, olha, assustador. 80 milhões de processos no judiciário brasileiro lá em 2018. Dá para imaginar a lentidão.
É um cenário de sobrecarga, né? E de muito sofrimento.
Exato. Aí, diante disso tudo, como é que essa advocacia colaborativa se apresenta? Qual a proposta dela?
Então, ela surge justamente como uma evolução, uma resposta a essas dores todas. É um método, assim, estruturado de negociação, qualificada, sabe? E multidisciplinar.
Multidisciplinar, ok.
Isso. O foco todo é resolver a questão fora do tribunal. A chave é que as partes envolvidas, elas trabalham juntas. Com seus advogados, claro, mas também com outros profissionais.
Juntas, mesmo no meio de uma separação?
É o desafio, mas é a proposta. Para encontrar soluções que atendam aos interesses de todo mundo ali naquela nova fase da família. A ideia é mudar o foco do quem ganha para como a gente resolve isso juntos.
Entendi. Muda a lógica, né? E quais são os pilares que sustentam isso? O que garante que funcione na prática, segundo o material?
O material que a gente viu destaca três pontos principais. Primeiro, a não adversarialidade. Ou seja, o foco não é brigar, não é o confronto.
Ok, não confronto.
Segundo, a confidencialidade. Tudo que é discutido ali naquela mesa fica protegido por um termo de compromisso, bem mais forte que num processo comum. Evita aquela exposição toda, né?
Ah, importante isso. Privacidade.
Muito. E terceiro, o controle das partes. São elas que mandam no ritmo, nas decisões. Não fica na mão de um juiz decidir tudo. Elas têm autonomia.
Certo.
E tem um elemento que, para mim, é crucial e o material destaca bem. O tal do compromisso de não litigância.
Esse compromisso me chamou a atenção também. Como é que ele funciona? Pelo que o material diz, ele meio que obriga os advogados a buscarem um acordo.
Exatamente. É um ponto-chave. Os advogados que entram num processo colaborativo, eles assinam um termo se comprometendo a não levar aquele caso para o litígio, para a briga no tribunal, se o acordo não sair ali na mesa de negociação.
Peraí, se não der acordo, o advogado...
Isso. Se a negociação colaborativa não der certo, por qualquer motivo, aqueles advogados têm que renunciar. Os clientes precisam contratar outros advogados para começar um processo judicial do zero.
Nossa, isso muda tudo para o advogado, né?
Muda completamente o incentivo. Alinha o interesse de todo mundo, clientes e advogados, para que eles se empenhem de verdade em achar um consenso ali. O foco é na solução, não em esticar a briga. Faz sentido, né?
Total sentido. Realmente tira o incentivo de litigar. E a parte do interdisciplinar, como que essa colaboração entre áreas diferentes acontece na prática?
Olha, aqui está, talvez, a grande força desse modelo, como o material descreve. Não são só os advogados trabalhando. E mesmo os advogados têm um perfil diferente, mais voltado para a empatia, para buscar solução sustentável.
Certo, um perfil específico.
Isso. Mas, além deles, a equipe geralmente tem um especialista em finanças, neutro, importante dizer, que vai analisar os bens, a renda, as necessidades, a pensão, tudo de forma objetiva, para os dois lados verem os números.
Ah, um olhar técnico para as finanças.
Exato. E também costuma ter um profissional da área da saúde. Pode ser um psicólogo, um assistente social, alguém focado no bem-estar emocional, nas necessidades das crianças, sabe? Em como ajudar aquele ex-casal a se comunicar como pais agora.
Entendi. Cuidar da parte emocional e das crianças?
Isso. Essa combinação de olhares jurídico, financeiro, psicossocial, permite enxergar a família como um todo. É uma visão 360 graus da situação, como você disse.
Essa visão 360 graus parece ótima, mas aí vem a pergunta, né? O material que a gente analisou, ele consegue detalhar as vantagens concretas? Porque, assim, pensando rápido, contratar mais gente não fica mais caro?
É, essa é a primeira impressão que muita gente tem. E a fonte que a gente leu tenta justamente desmistificar isso. Uma das vantagens que eles apontam é, sim, a economia financeira a longo prazo.
A longo prazo.
Isso. Embora você tenha o custo da equipe ali no começo, ele tende a ser mais previsível. E o ponto crucial é que ele evita aqueles gastos absurdos e imprevisíveis de um processo judicial que se arrasta por anos, com perícia, recurso atrás de recurso.
Ah, sim, os custos de um litígio podem ser enormes e difíceis de prever.
Exatamente. Fora isso, tem outras vantagens claras que o material menciona. Agilidade. Os prazos quem define são as partes, não a agenda lotada da vara. Preservação das relações, que é fundamental se tem filhos.
Fundamental mesmo.
Buscar construir pontes, né? E também conveniência e sigilo. As reuniões são planejadas, num ambiente reservado. E as soluções são personalizadas, feitas sob medida para aquela família específica. Coisa que uma sentença padrão raramente consegue fazer.
Soluções sob medida. Faz diferença.
Muita. E talvez o mais importante de tudo. A proteção prioritária e real aos filhos, porque tem esse suporte psicológico, social, integrado desde o começo. Não é só a parte legal. Tem também maior controle sobre o processo todo, menos estresse, e os acordos tendem a ser mais duradouros, porque foram construídos por eles mesmos.
Entendido. Então, resumindo o que a gente extraiu dessa análise, a advocacia colaborativa se apresenta como um método bem estruturado, baseado em princípios éticos fortes, tipo a confidencialidade e esse compromisso de não litigar.
Isso.
E usa uma equipe com várias especialidades para dar conta da complexidade toda de uma separação, buscando acordos que façam sentido para aquela família e, o mais importante, fora do ambiente do tribunal.
Precisamente. A essência que o material passa é essa. Trocar a lógica da batalha pela cooperação, pela comunicação. O objetivo final é um resultado que funcione, que seja sustentável para toda a família naquela nova configuração, principalmente para as crianças, né? É uma redefinição do que é ter sucesso ao resolver um conflito desses.
Isso deixa a gente com uma reflexão, né? Quando a gente fala de família, essas questões são tão humanas, onde o lado legal, o financeiro, social, emocional, tá tudo tão misturado, tão interligado.
Exatamente.
Será que uma abordagem que não olha para essa complexidade toda de forma integrada, será que ela consegue mesmo trazer uma solução que seja completa, que satisfaça todo mundo e que se sustente no tempo? Fica aí para a gente pensar.